Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre a movimentação do mercado do café, conversando com analista de mercado e diretor da Faros Consultoria, Haroldo Bonfá. Tudo bem, Haroldo? Seja bem-vindo.
Está tudo em ordem por aqui, graças a Deus.
Haroldo, vamos então aí, né, ter um início dessa conversa. O que você tem a dizer sobre essas oscilações aí dos últimos dias no mercado do café? Oscilações já esperadas, movimentos de ajuste ou não? Tem algum fundamento escondido aí também que vem movimentando esses preços para cima e para baixo?
Todo mundo acompanhou, aqui no Brasil foi feriado, né? Carnaval a semana passada. Isso tirou um pouquinho o mundo aí das ofertas brasileiras, e isso deu sim um pouco mais de volatilidade na volta, seja quarta-feira ou quinta e sexta. O mercado está muito apreensivo, quer saber realmente quanto que o Brasil vai colher, não só o mercado, né? Todos nós estamos aí ansiosos. Para ver o que, que vai realmente acontecer. Tem muita notícia de clima, né? Primeiro, uma seca muito forte, temperaturas altíssimas. Quando eu falo altíssimas, é muito fora das suas médias históricas, né? Nas regiões cafeeiras, principalmente de Cerrado. Nós notamos bastante também na Mogiana recentemente, temperaturas muito altas. E com isso, pode sim dar uma preocupação na qualidade do grão a ser colhido, né? Só colhido como processado o café. Então, toda essa volatilidade com a entrada dessa frente fria que deve estar chegando aqui no, em São Paulo entre hoje à noite e amanhã, isso deve sim trazer aí algum alento para o pessoal, para os produtores. Mas é muito cedo para falar, e essa frente fria que está entrando também ela vai passar. Né? Quer dizer, daqui a pouco também vai embora, e aí com isso nós temos que ver qual é os próximos entradas de água, isso que é importante. Lembrando que normalmente em março acaba esse período chuvoso, né? Ou diminui bastante em muitas regiões aqui do Brasil cafeeiras, e com isso a gente já tem aí se preparando para o outono que está chegando.
É, com relação de fato, o clima, né, ele voltou aí a ser um fundamento bem preocupante, né, como a gente tem acompanhado de fato, e também traz a preocupação com relação à oferta já limitada, né, Haroldo? Também traz esse peso em cima dessa possível escassez aí para esse ano de café.
Por exemplo, não, nós não vimos ainda os números oficiais da Secafé, né? Mas deve mostrar uma queda brutal entre aqueles 3 milhões e 800 que a gente viu de janeiro, e agora fevereiro deve mostrar, mesmo fevereiro sendo um mês mais curto, apenas 28 dias, deve mostrar sim uma queda por volta de 3 milhões de sacas. A principal queda deve ocorrer no Conilon, no Robusta, né? Também já sinalizando que o Brasil não é competitivo, já faz uns 4 meses no Robusta, no Conilon, e com isso os reflexos estão ocorrendo nos embarques. Esses embarques que estão ocorrendo são embarques antigos, vendas efetuadas já há muito tempo atrás, e nós devemos sentir esse reflexo na falta ou na diminuição das exportações agora até a entrada da safra, e aí teremos aí uma reavaliação não só de preços, como de volume exportado.
Com relação também a essa questão das exportações e também da safra, como que está um panorama aí internacional, né? O que que a gente pode esperar aí dos outros países produtores? Como que está a situação por lá também? Já tivemos dados agora recentes do Vietnã também aí com relação às exportações. A Colômbia também, aumento de produtividade, né, que veio também. Então, o que que a gente pode esperar, Haroldo, com relação a essa movimentação do mercado internacional com relação às safras e exportações?
Tivemos hoje, Rafa, um levantamento das exportações da produção da Colômbia. Segundo os nossos levantamentos, esse número de 14 milhões e 800 mil sacas, arredondando, É muito impressionante, é o maior número já registrado nas exportações, e obviamente isso é resultado de uma alta do preço. Por quê? Porque existia ou existe maior remuneração para o produtor, com isso ele investe melhor, tanto na parte de fertilizante, técnicas agrícolas, defensivos agrícolas, e aumentando com isso a sua produtividade, né? Não há dúvida que novos clonais que eles estão utilizando lá, mais resistentes a ferrugem, que é um problema sério que eles têm, ajudam bastante. Então, isso deve acontecer. Reflexo disso também pode sim acontecer na América Central, né? Um pouco menos na África, porque eles estão se esforçando bastante, mas lá existem muitos problemas políticos e que atrapalham demais, então, a produção mundial. E tem também essa incógnita Brasil. Né? Ou seja, se 25 não for um ano excepcional, como mostra que não deve ser, né? Deve ser um ano um pouco abaixo do normal, principalmente devido ao Brasil, 26 promete, né? As plantas estão muito bem folhadas, estão muito produtivas. Como eu já disse anteriormente sobre a parte de investimento, investimentos, né? Tá todo mundo com uma preocupação muito grande para garantir que todo o grão colhido tenha assim a sua estrutura, a sua proteção e a melhor qualificação na entrega do grão, né? E com isso, auferir mais renda. Obviamente, esse é o projeto final de todo esse investimento. Tudo isso vai refletir, sim, porém, não agora. E nós temos aí um longo tempo pela frente. Plus, ainda tem um problema climático, né? Estava lendo agora recentemente que se fala aí com essa mudança do El Niño, Laninha, pode sim trazer temperaturas muito mais baixas agora para esse nosso inverno, ainda a ser confirmado, é claro, né? E preocupação aí de geada nas áreas aí mais altas, né?
Então, podemos dizer que o clima já começou a também pesar sobre a safra 26, é isso, Haroldo, que você está querendo dizer? Já está trazendo essa preocupação aí com relação também à próxima safra.
Com certeza, e vai depender, tudo isso vai influir então na florada que vai acontecer em setembro, né, que é o usual para isso, e com isso vai mostrar a potencialidade que vai ser a safra 26. Então, no finalzinho de outubro, novembro, devemos ter aí projeções, e espero que bem otimistas, para a safra Brasil, tanto na área do Arábica como na área do Conilon.
O que
Né?
também.
De novo, fruto de muito trabalho, muito esforço aí de todo o pessoal da área da produção.
Com relação também, o que vem movimentando os estoques, que a gente vem falando bastante, são os estoques certificados, né, Haroldo? Que estamos aí com baixíssimo nível nos estoques, trazendo preocupação de fato se vamos conseguir atender a demanda também interna e também de exportações, que já comentamos aqui, que deve haver uma queda por conta de fato de termos aí essa quebra, né, com relação às nossas safras aqui de café. Como que fica essa negociação no mercado físico? Como é que está essa questão para o produtor? Esse preço para o produtor, essas negociações diante de tantas perspectivas e especulações.
É um problema seríssimo, tanto para o produtor como para o comprador, né? Toda a parte da indústria necessita demais e se alimenta disso, né? Para poder entregar aí preços competitivos com qualidade, que já é habitual. O que temos aí dentro desse cenário? O pessoal está esperando a entrada dessa nova safra. Deve haver, assim, uma antecipação, principalmente na área do Conilon. Já era previsto, né? Essas mudanças de, como já falamos, clima, né? Do regime de chuvas e calor, etc. Deve antecipar Conilon. Rondônia sai na frente, como todo ano. O Arábica também sim tem previsão de antecipação, e isso vai ajustar um pouco melhor os preços. Hoje está todo mundo com uma incerteza tremenda, uma vez que os estoques, como você bem mencionou, estão muito baixos, né? Mas o fato de nós não estarmos conseguindo fazer exportação porque os nossos preços não são competitivos, principalmente no Conilon, tem levado aí as pessoas a pensar: bom, então vou colocar esse café à disposição aqui no mercado interno, e onde tem sempre alternativas para as pessoas que erraram na sua projeção, ou necessitam, ou estão com um capital muito curto, precisa comprar para consumo imediato, né? Mas tudo isso vai ser ajustado. Os preços caíram, né? Nessas últimas 3 semanas, em função muito do Arábica, que sofreu mais com isso, né? Refletindo também no mercado interno, porém, estão ainda muito bons comparados, né? Então, quem ainda tem café, fez sim bons negócios. Essa volatilidade permite que você ainda tenha ajustes diários. O que que são ajustes? Você pode falar assim: bom, eu vou aguardar subir a tanto e vou pegar uma oportunidade. Ou quem está comprando, né, esperar uma queda aí e com isso fazer posições. É muito flexível, tem que estar muito atento, fazer muita conta, né? E não podemos esquecer que o dólar está andando de lado, né? Esse sim está aí abaixo de 6, a projeção é ficar nesse nível de um pouquinho abaixo de 6 até o final do ano, e também em 25 o dólar, né? Isso dá um pouco de estabilidade na negociação. Porém, tem muita gente com dólar comprado, posicionado a preços muito bons, que foram feitos lá em cima, quando teve o real deu essa oportunidade. Isso pode sim gerar uma oportunidade de exportação para quando a gente estiver aí de novo no mercado competitivo e com essa safra nova que estamos todos aguardando.
Com relação, de fato, a essa antecipação da colheita aí, vamos dizer, do Conilon, talvez aí a gente vai encontrar ou de uma certa estabilidade no mercado com relação aos preços. Isso deve trazer aí uma consolidação melhor, né? Uma visão melhor do que teremos aí de preço para os próximos dias.
Uma dúvida. Temos que levar em consideração vários fatores, né? A gente vai enfrentar novamente problemas de mão de obra, nós vamos enfrentar novamente problemas de quebras em localizadas, né? Ou devido à seca, ou devido a essa forte alta temperatura, né? Que pode ter afetado aí o grão. Mas as perspectivas são muito positivas, entendo que as pessoas estão muito animadas com isso, e lembrando que tem um potencial de consumo, tanto aqui no Brasil como lá fora, enorme, latente, né? Aguardando aí ser utilizado. E com qualidades, continuando na parte aí do Conilon, do Robusta, qualidades alternativas, né? Nós já se fala bastante em cafés robustas pontuados, né? Ou seja, com uma alta qualidade de bebida, principalmente, e isso possibilita a sua maior utilização no mercado interno em substituição ao Arábica, até a chegada da entrada da safra mais permanente. Lembrando também que você tem safras precoces, né? É normal isso. Alguns produtores, tanto do Conilon como do Arábica, já se organizarem para que tenham aí as primeiras amostras disponíveis antes do mercado todo. Então, isso, de novo, faz parte, é do mercado, e a gente está aguardando aí uma variação grande de preços, e em função dessas disponibilidades.
Maravilha, Haroldo. Bom, agradeço sua participação mais uma vez aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo para trazer informações aí desse mercado do café. Como a gente sempre brinca, né, Haroldo? Nem tem assunto para a gente conversar, a gente nem tem o que falar. Um mercado tranquilo que não traz assuntos para a gente. Muito obrigada.
Normal, com muita volatilidade, viu? Estamos sempre às ordens. Uma ótima semana aí para todos e muito trabalho pela frente. Um grande abraço.
Outro para o senhor também. Igualmente, boa semana. Bom,
Igualmente.
é isso. Como conversamos aqui, hoje o mercado, né, encontra-se novamente aí em queda. Começou com alta, agora no meio da tarde voltou a cair. Dentro dessas oscilações já esperadas, principalmente para o Arábica, que teve aí um início de ano com preços recordes, né, que a gente acompanhou e mostrou aqui também notícias agrícolas, o Arábica atingindo preços recordes, preços históricos, né, diante aí de fato da preocupação com a escassez. Não que não vá ter também do Conilon, já como expressamos aqui, né? O clima tem trazido essa preocupação de forma geral para as duas variedades, mas o Arábica de fato está mais comprometido para essa safra. safra, né? E seguimos então acompanhando o clima e como que vai ser a produtividade dessa safra e torcendo para que o clima ajude aí para a safra de 2026, como o Haroldo falou, que já estamos, né, no radar para essa safra também e trazendo, o clima vem trazendo preocupações também para o desenvolvimento da próxima temporada, né? Eu vou ficando por aqui, agradeço sua atenção, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.